Começa agora...
Choro Santista.
Um especial sobre chorinho na Baixada. Apresentação de Diego Belasco e Cláudio Freitas.
Nessa primeira edição do programa, você vai ouvir músicas inéditas de chorões que fizeram e ainda fazem parte da história na Baixada Santista.
Além disso, na programação, entrevistas com especialistas em música popular brasileira e depoimentos de músicos da região.
Ao som da canção Diabólico, do compositor Zinomar Pereira, você, ouvinte, vai conhecer o melhor do choro da Baixada.
A Rádio Cacique está apresentando...
Choro Santista.
Um especial sobre chorinho na Baixada. E você pode participar pelo telefone 3987-2388. Ou também pedir a sua música favorita, enviando uma mensagem no blog do Clube do Choro de Santos, na internet. O site é www.clubedochorodesantos.blogspot.com. O programa de hoje vai contar a história e a renovação do chorinho na Baixada.
Você vai saber também por que essa música é pouco divulgada. Tudo isso e muito mais, daqui a pouco.
Estamos apresentando...
Choro Santista.
Um especial sobre chorinho na Baixada.
Quem entende de eletricidade sabe bem o que eu faço e que eu não crio embaraço. Eu sou um fio muito importante, sou pirastique antiflan deslizante. Sou importante, pois não dou trabalho. Comigo não tem fogo, não tem confusão. Quem tá comigo sabe que não tem engano. Eu não sou de dar o cano ou de deixar alguém na mão.
Fio é pirastique antiflan deslizante. Qualidade Pirelli.
A Rádio Cacique está apresentando...
Choro Santista.
Um especial sobre chorinho na Baixada.
Por volta de 1870, surgiam os primeiros chorões no Rio de Janeiro. Com a influência do lundu, ritmo de sotaque africano à base de percussão, e da polca, outro estilo musical de origem europeia, o choro se desenvolveu e se espalhou por todo o Brasil. Grande parte destes músicos trabalhavam em repartições públicas, nos correios e nas estradas de ferro.
Os chorões Pixinguinha, Jacó do Bandolim e Valdir Azevedo contribuíram para a música brasileira, fazendo com que esse estilo musical ficasse conhecido mundialmente.
O rádio, veículo pioneiro de comunicação de massa, tornou-se parte do cotidiano de seus ouvintes, abrindo portas e gerando trabalho para dezenas de compositores, cantores e arranjadores. Em Santos, entre os anos 30 e 50, décadas de ouro das rádios, emissoras como Cacique, Atlântica e a Rádio Clube de Santos disputavam a audiência dos ouvintes. Elas apresentavam conjuntos de choros, regionais e diversos cantores. Na década de 70, os eventos ligados ao choro movimentaram os festivais no Rio e em São Paulo. Na capital paulista, aconteceu o primeiro Festival Nacional de Choro. O espaço dedicado a esse evento teve muita repercussão na mídia, o maior até hoje. O grupo que mais se destacou em festivais foi o Amigos do Choro.
Você está ouvindo...
Choro Santista.
Um especial sobre chorinho na Baixada.
O nome Choro ou Chorinho tem duas versões. Para o folclorista Luiz da Câmara Cascudo, a origem é do cholo, um baile que os escravos faziam nas fazendas e que teria mudado para choro posteriormente. Outros músicos acreditam que o nome procede da maneira melancólica de tocar.
O presidente e também um dos fundadores do Clube do Choro de Santos, Marcelo Laranja ministra aulas de História da Música Popular Brasileira, na Oficina Cultural Regional Pagu, a antiga Cadeia Velha.
Você tem aqui em Santos registros de choros carnavalescos, que é a primeira manifestação, desde 1875, 1876, no século XIX. E todas essas manifestações que aconteciam no Rio de Janeiro, praticamente no mesmo momento, aconteciam em Santos. Só que o foco não era aqui, o foco era no Rio. Então tudo que aconteceu no Rio, aconteceu aqui. Porque nós tínhamos, no começo do século XX, as mesmas manifestações que tinham no Rio de Janeiro. Por exemplo, na casa da tia Ciata, onde tinha roda de choro, roda de maxixe, roda de pernada, candomblé. Você tinha tudo isso aqui em Santos, da mesma maneira. Então você já tinha essas primeiras manifestações quando surge o choro no final do século XIX, depois em seguida o maxixe, logo depois o surgimento do samba nesse início do século XX. Então nós temos essas manifestações de choro desde o final do século XIX.
Os músicos tocavam por prazer e se reuniam na casa de amigos, onde havia muita confraternização e troca de experiências. Como conta Marcelo Laranja?
Como o choro é uma manifestação que nasceu dentro de casa, né? Os chorões tocavam nas salas, nos quintais, nas varandas, né? Aquelas reuniões que eles chamavam de choradas, machichadas, que era regada muita comida, bebida, tinha fartura, né? Então, isso aqui também aconteceu, não é? E você começa a ter choros carnavalescos já como sociedades organizadas aqui em Santos a partir de 1919, já quase na segunda década do século XX, quando surge o primeiro choro carnavalesco, que foi o Sapeca Choro, né? Que o maestro Belisário foi um dos fundadores, não é? Esse é o primeiro choro carnavalesco de Santos, né, como sociedade organizada. Antes eles eram chamados aqueles tipos do bloco do eu sozinho. Eles pegavam seus violões, seus cavaquinhos, suas flautas e saíam pelas ruas. Eles tinham estandarte e tudo.
Vamos ouvir agora Aprendendo com Walter, de Walter Caetano, que faleceu recentemente, um dos melhores bandolinistas que surgiram na região.
Você ouviu Aprendendo com Walter, de Walter Caetano. No próximo bloco, você vai conhecer o Clube do Choro de Santos e a nova geração de chorões santistas.
Quem entende de eletricidade sabe bem o que eu faço e que eu não crio embaraço. Eu sou um fio muito importante, sou pirastique antiflã deslizante. Sou importante, pois não dou trabalho. Comigo não tem fogo, não tem confusão. Quem tá comigo sabe que não tem engano. Eu não sou de dar o cano ou de deixar alguém na mão.
Fio é Pirastique Antiflã Deslizante. Qualidade Pirelli.
A Rádio Cacique está apresentando
Choro Santista,
um especial sobre chorinho na Baixada.
Ouça agora a música Um Abraço no Vô, do violonista santista Euclides Matos. Thank you.
ouviu Um Abraço no Vô, de Euclides Matos. Você está ouvindo
Choro Santista,
um especial sobre chorinho na Baixada.
O presidente do Clube do Choro de Santos, Marcelo Laranja, explica como é o projeto que está atraindo novos talentos para a Baixada Santista.
O projeto do Clube do Choro é um projeto difícil de tocar, mas é muito prazeroso, porque a gente não ganha nada. É um trajeto que a gente está tentando desenvolver, tentando mostrar para as pessoas como é que é o choro, dando aula, palestra, curso, encontros, entendeu? Saraus, uma série de coisas. E tentando trazer os jovens para vir tocar com a gente, para curtir com a gente. A gente está conseguindo. Esse é um processo lento, é difícil. Justamente por causa desse problema da mídia. As pessoas estão muito ligadas, naturalmente, circunstancialmente, no que se ouve em MP3, MP4, FM, essas coisas, entendeu? Então isso não toca no FM, isso não toca, isso não tem. Raramente você vai encontrar alguém que tenha isso no seu aparelhinho de bolso, o fone de ouvido, aquelas coisas. Então a missão do Clube de Choro, uma delas é essa, é justamente promover palestras, encontros, aulas, promover eventos. É para que Santos volte a ser como sempre foi, uma cidade com uma profusão cultural muito grande, tem muita história aqui dentro de Santos, aqui dentro São Vicente, afinal o Brasil começou aqui, né? Tudo aqui tem uma história riquíssima, é aquilo que eu disse, infelizmente essa história nunca foi contada, ou se ela foi contada, ela ficou aqui, doméstica, não extrapolou. Então, aquilo, tudo que acontecia no Rio, se propagava pelo Brasil inteiro, né? As ondas da Rádio Nacional, as ondas da Rádio Mairinque Veiga, elas se expandiam pelo Brasil inteiro, entendeu? Agora aqui não, aqui ficou doméstico. Agora, o que não significa dizer que não tinha qualidade, ou que não tem qualidade. Então, a gente está tentando documentar tudo isso.
Marcelo Laranja explica ainda como funcionam esses cursos.
As oficinas são gratuitas lá na Pagu. É uma parceria que foi feita entre a Secretaria de Estado da Cultura e o Clube do Choro de Santos. Isso é a primeira vez que acontece em Santos, de ter uma oficina de choro. E nós colocamos a cidade de Santos no cenário nacional de cidades que têm oficina de choro e não é a capital. Que você encontra nas capitais. Brasília, Rio de Janeiro, Recife. Mas em cidades que não capitais, como é o caso de Santos, também já tem oficina de choro.
Você vai ouvir Na Casa do Teco, do conjunto regional Chorões Santistas, com a participação especial do músico Dadinho. Thank you. ouvimos Na Casa do Teco, um acervo do Clube do Choro de Santos. Você está ouvindo
Choro Santista,
um especial sobre chorinho na Baixada.
Oswaldinho do Cavaco, com 28 anos, é um dos talentos da nova geração do choro e um dos ex-alunos de Zinomar Pereira.
Tudo começou desde a mais tenra idade, aos 11 anos, onde eu despertou interesse principalmente pelos LPs que o meu pai tinha em casa, de Valdir Azevedo, de Leomando Reis, Jacó do Bandolim. Foi quando eu ganhei um cavaquinho aos meus 11 anos e procurando uma escola de música para iniciar os estudos, foi quando me deparei com o Zinomar Pereira, que foi o meu mestre, né, que me ensinou. Tudo foi uma surpresa, porque eu até então não sabia quem era o Zinomar, não conhecia, não tinha referências. Simplesmente foi a primeira escola que eu bati, que eu encontrei esse gênio, esse mestre da música, que foi o Zinomar, que significou muito para mim, para minha carreira, e devo tudo a ele, sem dúvida. Ele foi o fundamento aí do meu aprendizado.
Já falecido, o músico Zinomar Pereira, compositor dos choros Diabólico e Para Regina, deixou saudade nos amigos como o seu José Carlos, que também é músico e acompanhou de perto a vida de Zinomar.
O nosso amigo Zinomar, ele foi um do tipo de músico mais perfeito que eu já vi na minha vida. E apesar de ser um ótimo músico e ter dado 5 músicas para o Valdir Azevedo gravar, inclusive o Diabólico, ele tocava melhor do que o Valdir Azevedo. Mas simplesmente porque o Valdir morreu em 1980. E o Zinomar continuou. O Zinomar faleceu em 99. Mas como musicista, eu não vi igual um cara que nem ele num cavaquinho.
José Carlos fala das diversas composições de Zinomar.
Esse Diabólico ele fez, ele, inclusive foi até parceirado com o Mauro, só que quem compôs foi o Zinomar. E ele tocando com o Valdir Azevedo, e tocando perto, depois fazer um show, e o Valdir Azevedo escutou e perguntou para ele de quem era essa música. E ele falou que era dele, o choro era dele. E o Valdir Azevedo pediu para ele se podia gravar. E o Valdir gravou. Só que o Valdir não fez com tanta perfeição que nem ele fez. Que até o último instante dele, quem solava melhor esse choro era ele mesmo.
Outra bela canção feita por Zinomar fez muito sucesso. Como explica seu José Carlos?
Quando a filha dele tinha 1 ano, ele fez uma música para a Regina, que é essa filha dele. Só foi gravar essa música quando ela tinha 25 anos. Ele guardou essa música na gaveta. Quando ela tinha 25 anos foi que ele colocou no disco. E essa música para a Regina, você pode ver que ela continua no site da TV Tribuna. Quando tem qualquer esporte, eles indicam essa música. Ele só colocou no CD, porque na época o nosso prefeito Davi Capistrano foi que bancou o CD.
Vamos ouvir então Para Regina, de Zinomar Pereira.
Thank you.
Depois do intervalo, os depoimentos de especialistas em chorinho. Fique ligado.
Quem entende de eletricidade sabe bem o que eu faço e que eu não crio embaraço. Eu sou um fio muito importante, sou Pirastique antiflã deslizante. Sou importante, pois não dou trabalho. Comigo não tem fogo, não tem confusão. Quem tá comigo sabe que não tem engano. Eu não sou de dar o cano ou de deixar alguém na mão.
Fio é Pirastique antiflã deslizante. Qualidade Pirelli.
A Rádio Cacique está apresentando
Choro Santista,
um especial sobre chorinho na Baixada.
O professor de música José Simonian fala dos alunos e a procura pelo gênero chorinho no conservatório musical.
A gente está com a escola aqui há mais de 10 anos e a procura pelo gênero chorinho é relativamente moderada, em virtude do gênero não estar muito divulgado. Algumas coisas que aparecem, tipo quando tema de novela ou abertura até de uma novela, aí desperta um pouquinho mais interesse. A gente tem alunos de diversas idades, de jovens à meia-idade, até o pessoal mais vivido, e a procura não tem um segmento definido. Abrange todos os segmentos, todas as faixas etárias.
Simonian acredita que existe certo desinteresse da mídia e é preciso aumentar a popularidade do gênero.
A base dessa pouca divulgação é a desinformação do gênero, né? O pessoal não tem conhecimento. A culpa não é nem das rádios, nem que não tocam, porque se tocam especificamente o choro e o público não está preparado para receber esse tipo de gênero, a rádio vai ser fadada a não tocar mais, não vai ter patrocinador e não vai sobreviver. O que aconteceu já muitas vezes com muitos gêneros e muitas rádios por aqui. O que eu acho que era preciso era uma intervenção no âmbito federal, nessa parte cultural, porque as rádios e televisões são concessões do governo federal. Não é uma censura, nem uma imposição, mas colocar, fazer com que faça parte da programação esse gênero brasileiro, genuinamente brasileiro, para que as pessoas possam discernir se gostam ou não. Porque, na verdade, não toca porque não vai tocar, porque eles não querem bancar uma incerteza, né? Eles vão tocar o pop, o que está acontecendo, e o, geralmente de qualidade duvidosa, né? Para não dizer outra coisa.
Vamos agora saber a opinião do músico Luizinho Sete Cordas, homenageado pelos dirigentes do Clube do Choro de Santos. O projeto Escola do Choro e Cidadania Luizinho Sete Cordas é dedicado a ele, pela sua colaboração para a cultura. Luizinho aborda, inclusive, a falta de interesse das gravadoras pelo gênero.
A mídia continua devendo isso. Eu generalizo com mídia porque, antigamente, os diretores de tanto é que havia muito mais gravadoras com trabalho direcionado sem terceirização, era a gravadora tal, Santa Clara, por exemplo, era dela, ela que assumia, que contratava. Hoje não. Você faz uma gravadora, a multinacional te compra. Essa multinacional é formada como? É um monte de gravadoras que vem de fora, que acaba arrumando um selo e joga uma parte para cá, outra para lá. Então, hoje está mais fácil fazer um disco independente, mais fácil, entre aspas, não é tão fácil assim. Mas de repente você faz um disco independente, estoura. Depois é que alguma multinacional, opa, o cara é sucesso, peraí. Não interessa, mas hoje está cada um no salão de quem puder. Não tem mais aquele negócio, olha, eu vou mostrar meu trabalho para tal gravador ou tal televisão. Você vai numa televisão mostrar, falar que você é um artista, se você não for conhecido, você nem entra lá na loja. O porteiro já deixa você entrar. E se for com a fita cassete, aí que não entra mesmo, porque hoje é tudo CD, enfim. Então a mídia, hoje, eles estão naquele negócio de imediatismo, ou seja, ele quer um artista hoje não fazendo sucesso, mas já pondo dinheiro na conta deles ontem. É o inverso do que era antes. Antes, um músico, um bandolinista, um violonista, ou um cantor, uma cantora, eles gravavam um disco, ia para a televisão, que estava também no começo, quando realmente ele era um artista.
O escritor e músico Henrique Cazes comenta a dificuldade para a divulgação do choro nos dias de hoje.
Eu vejo o choro hoje em dia conseguindo até na imprensa escrita um espaço legal, um espaço considerável. Agora, o que não acontece no rádio e não acontece na televisão, Não é um privilégio do choro. Boa parte da música de qualidade feita no Brasil, independente, feita assim, visando um mercado cultural, ela não consegue permear os veículos de comunicação, no caso o rádio e a televisão. Nem a TV a cabo. A gente tinha esperança que a TV a cabo tivesse mais espaço para isso, mas a gente está vendo que não é bem assim. De uma maneira geral, eu acho que o choro consegue um espaço na imprensa escrita. E essa imprensa tem ajudado bastante, críticas, boas matérias, vai conseguindo arrebanhar mais gente, mais público, que é a grande dificuldade dessa música.
Henrique Cases é autor do livro Choro do Quintal ao Municipal, que se tornou uma obra de referência para estudiosos e amantes do choro e da música brasileira em geral.
Ele aborda a renovação do gênero e a modificação na maneira e execução dessa música.
Na minha opinião, o que aconteceu com o choro tem os aspectos estéticos e os aspectos profissionais independentes. Vamos dizer, os aspectos profissionais, os músicos de choro hoje em dia são músicos profissionais que querem fazer do choro o objeto do seu trabalho. E para isso produzem discos, espetáculos, fazem projetos, procuram as leis de incentivo, tudo isso que um amador não faz, porque o amador ele só quer curtir, ele não quer ter a pedreira, né, a mão de obra para fazer isso tudo. Então, no aspecto profissional, acho que o choro mudou muito, porque a gente vê a nova geração, todo mundo cada vez mais disposto a batalhar para fazer do choro o seu objeto de trabalho. Por outro lado, na questão artística, se respira um ambiente de muito maior liberdade do que há 20, 30 anos atrás. Eu mesmo, quando fiz o primeiro disco, lançado em 88, sofri muitas críticas dos puristas, dos tradicionalistas, que achavam que eu estava mexendo muito no choro, porque eu convidei o Birani, do Fundo de Quintal, para tocar, o Zeca Assunção, que era considerado jazzista, e outros mais. Quer dizer, então, essa abertura, que era uma coisa tão esquisita em 88, que era visto com desconfiança, como quase que uma traição ao mundo do choro, hoje em dia é visto com muita naturalidade, e isso é extremamente positivo. Você vê, os compositores jovens estão cada vez mais lançando suas composições e fazendo isso num ambiente que não lhe censura, né? Isso é extremamente bacana a gente ver essa modificação. Eu trabalhei muito por isso e me sinto orgulhoso. Posso dizer mesmo que o meu livro, O Choro do Quintal Municipal, ele é, antes de mais nada, a defesa dessa ideia de que o choro precisa de liberdade, precisa realmente ter um ambiente que possibilite os talentos a florescerem, os talentos a conseguir afirmar todo o seu potencial. Então é uma felicidade muito grande a gente ver que, de uma maneira profissional, foi ficando cada vez mais sério, mais eficiente, mais viável e, de uma maneira artística, foi se ficando cada vez com mais liberdade. Muito positivo esse momento.
Você está ouvindo
Choro Santista,
um especial sobre chorinho na Baixada.
E por falar em atualização, a Roda de Samba do Ouro Verde inovou, enriquecendo o choro. Todos os sábados, na sede do Clube do Ouro Verde, no Marapé, em Santos, os músicos se reúnem e tocam muito samba antigo e choro. A roda de samba é liderada pelo cavaquinista Zinho do Cavaco, que interpreta solos de vários artistas como Jacó do Bandolim, Ari Barroso, Valdir Azevedo, entre outros. Pio do Marapé, um dos integrantes da roda de samba, explica como tudo começou.
Zinho, ele tem uma formação de choreiro também. O pai dele, o Lili, era seresteiro e era choreiro. Foi um dos grandes violonistas do Choro dos Aborrecidos. Então o Zinho, ele tem uma formação de choro também. Aí com a roda de samba do Ouro Verde, talvez realmente tenha estilizado, contribuído para que a gente venha fazer aí o que a gente poderia falar de samba-choro. São choros que o Zinho sola ou que o Mário sola, mas que tem um acompanhamento que foge à tradição do choro. Né? O choro a gente sabe, é violão, violão de sete cordas, bandolim, cavaquinho, matimba ou um pandeiro. E aqui a gente tem rebolo, tem surdo, tem tantã, tem pandeiro, não é de couro, é pandeiro de nylon. Então talvez a gente pudesse pensar assim num choro estilizado.
Tinoco, que também faz parte dessa roda, fala dos locais de choro em Santos.
Nós temos alguns locais aí que se dedicam exclusivamente a isso, como Que Frango, por exemplo. Você vai lá, você escuta muita seresta também, mas também muito choro, tem muitos tocadores de choro lá, muitas pessoas que tocam choro, mas não são tantos lugares como a gente gostaria que fosse. Mas o choro sempre vai ter o espaço dele, justamente por isso, por causa das dificuldades, porque as pessoas às vezes gostam de desafios, né? Então eles vão atrás dessas dificuldades. A pessoa tocar um pagode, tocar músicas assim relativamente mais fáceis, às vezes fica enjoada daquilo ali. Então eles começam a procurar alguma coisa mais sofisticada, para aprender um pouco mais, algumas posições diferentes, algumas linhas melódicas diferentes, por tudo isso.
Já Pio acredita que houve uma diminuição de locais que tocam chorinho na região.
Eu gostaria de fazer uma ressalvazinha e discordar do meu amigo Tinoco. Infelizmente, pelo menos sob a minha ótica, né, a gente perdeu muito terreno no choro, na seara do choro aqui em Santos. Nós tínhamos há 30 anos atrás aí, a gente tinha em plena evolução aí o Que Frango, foi durante muito tempo, né, a Casa do Choro na Baixada Santista. Nós tínhamos os Chorões Santistas, que funcionava. Nós tínhamos excelentes instrumentistas, bandolinistas, cavaquinistas, violões de sete cordas, que conheciam pra caramba e que hoje a gente pouco vê. Realmente a gente pouco vê. Nós sabemos que tem uma garotada que vem por trás, que está afeita a isso aí, né? Até por força de tradições do pai, do avô, etc e tal. Mas a minha opinião é que a gente perdeu o terreno no choro. Embora eu diga, o choro não vai morrer nunca. Com relação a gente aqui, Ouro Verde, existe toda uma informação vinda já de muito tempo conosco. Eu e Tinoco fomos rato do Que Frango. A gente não saía do Que Frango. O Zinho estava dentro da casa dele, o pai dele, e levava para lá seu Zequinha, Gentil, Joãozinho do Clarinete. Então, quer dizer, também ele era embalado, ele dormia com o som do choro. Então, talvez isso aí tenha contribuído para a gente gostar, não só gostar tanto do choro, mas trazer para dentro do samba os choros que são possíveis serem adaptados ao samba. Tem sambas muito lindos, sambas muito bonitos, mas o samba, ele tem a sua estrutura própria. Tem samba choro, mas o samba tem a sua estrutura própria, assim como o choro tem a sua estrutura própria. A gente pode adaptar um choro ao samba, pode adaptar um samba ao choro, mas o choro genuíno é aquilo que a gente conhece, que os grandes profissionais praticam. E que a gente, na minha modesta opinião, perdeu um bom terreno, muito embora venhamos lutando aí para recuperar, principalmente o pessoal do Clube do Choro de Santos.
Ouviremos então o chorinho com uma nova roupagem. A Roda de Samba do Ouro Verde interpreta a música Ave Maria no Morro, de Elivelton Martins. O programa Choro Santista fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Na próxima semana você vai conhecer mais artistas da região e temas inéditos e mais músicas de chorões da Baixada Santista. Até lá!
Termina aqui
Choro Santista,
um especial sobre chorinho na Baixada.
Apresentação, produção, edição e reportagens de Diego Belasco e Cláudio Freitas. Trabalhos técnicos André Andrade e Gabriela Aguiar. Supervisão geral, professora Wanda Schumann.